Tecnocast, o podcast do Tecnoblog.
Olá, ouvintes! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast, o primeiro do ano. Estamos de volta. Eu sou o Thiago Mobilon.
Eu sou o Paulo Riga.
Eu sou o Emerson Alecrim.
E eu sou o Matheus Gonçalves.
Muito bem, hoje vamos falar sobre tecnologias fitness. Então, na verdade, vai ser um bate-papo hoje sobre fitness bands, smartwatches, aplicativos e todo esse tipo de coisa que envolve assunto relacionado à saúde, que a gente já usou, que a gente continua usando. E hoje não temos a caixa postal, porque é o primeiro Tecnocast do ano, então a gente vai direto para a pauta. Solta a vinheta aí. Bom, primeiro Tecnocast do ano. Olha, eu nem lembro mais como é que grava isso aqui. Muita gente cobrando a volta do Tecnocast. A gente tava pensando qual seria um bom tema pra iniciar o ano aí, né? E, coincidentemente, o Riga voltou de férias e publicou um texto sobre a experiência que ele tá tendo aí com emagrecimento e melhorando a saúde dele e tal. A gente tava discutindo que a gente deveria mudar um pouquinho a editoria do Tecnoblog, incluir algumas coisas que não são 100% tecnologia, mas que tem um pezinho lá também, né? E aí o Riga falou assim, o que você acha de eu fazer isso aqui? Eu falei, da hora, manda ver. E o Riga publicou um texto que tá tendo uma repercussão super legal até agora, né, Riga? Sobre como você perdeu 102 quilos nos últimos 3 meses.
Foi um pouquinho menos do que isso. Não tava tão gordo assim, não.
Mas a diferença é notável, né? E você usou alguns aplicativos pra isso também, né?
Ah, então a história é a seguinte. Eu tava acessando a internet, daí apareceu um banner, assim, de shake de morango que prometia emagrecer alguns quilos por mês e junto uma semente milagrosa, que era um tipo de um remédio natural. Tomei. 4 meses, 26 quilos eliminados, tiro e queda. Assim, sensacional. Não.
Com o abdômen sarado já.
Melhor impossível, ó. Tô six-pack aqui.
Muitas gatas, leitores do Tecnoblog nos seus pés também.
Na verdade...
Essa parte poderia ser verdade.
Na verdade, no meio do ano passado, eu mudei minha alimentação. Eu comecei a estudar algumas coisas com base em alguns pensamentos que eu estava tendo, né? Não sei vocês, mas eu me peso com uma certa... Eu me pesava com uma certa frequência, tipo, a cada, sei lá, 2 meses. Sabe quando você passa em frente à farmácia e vê aquela balança? Deixa eu ver. Curiosidade, como é que tá, né? E aí, por isso que eu sei quanto que eu pesava na adolescência, era em torno de 70, 75 quilos. Eu tenho 1,61, sou baixinho. Com o tempo, isso começou a aumentar. Aí foi 76, 77, 78, chegou a 80. E aí, número redondo, né? Acendeu aquela luz amarela e eu também tava vendo umas fotos minhas que eram tiradas, a gente vai em evento e tal, e invariavelmente tem alguma coisa assim. E eu também comecei a me sentir meio incomodado com aquilo ali e comecei a estudar o assunto. E aí eu descobri que muito do que eu achava que eu sabia sobre alimentação tava, tipo, tudo errado.
Quem nunca, né?
Essas coisas do tipo, coma pão e massa e macarrão, porque tá lá embaixo da pirâmide alimentar, sabe? Uhum. E aí eu comecei a estudar sobre o assunto, mudei minha alimentação. Pra isso eu usei um aplicativo chamado MyFitnessPal, que é um aplicativo que você consegue acompanhar o que você come durante o dia, você cadastra lá, ele junta lá, ele tem um banco de dados enorme de alimentos, e ele pega as calorias, carboidratos, proteínas e gorduras, e vai gerando um gráfico ali pra você acompanhar a sua alimentação, até sugere umas metas de caloria, e também tem como você acompanhar seu peso por esse aplicativo. Com essas mudanças na alimentação, eu emagreci, de fato, 26 quilos em 4 meses, foi algo bem... eu achei até bem...
Cara, eu me surpreendi, eu... Assim, eu vou ser sincero, eu não te via como um gordo. Desculpa se essa palavra é ofensiva, não sei.
Não é.
Todo mundo me chama de magrelo, porque eu sou realmente só o pó, então eu tenho licença pra falar gordo também, não dá nada. Enfim, eu não te via como gordinho, eu te via como uma pessoa normal, assim, quando a gente trabalhava presencialmente.
Porra, que gordo era normal, cara?
Olha o Facebook rolando.
Ixi, Maria, isso aqui, olha a questão no Facebook.
Meu Deus.
Ó, começamos, mas a gente acabou de voltar, puta que pariu.
Enfim, e aí, cara, eu vi o Riga agora na Campus Party, eu palestrei na sexta-feira, né? E, bom, tamo em São Paulo, o Taz tava lá também, né? E, vamos marcar um encontro, vamos comer, né? O que a gente faz de melhor, sempre que tá em São Paulo. E marcamos aquela rede australiana de restaurantes que não patrocina o nosso programa. E, enfim, cara, a hora que eu vi o Riga...
Que, na verdade, não é australiano, né?
Não é australiano?
Pois é, não.
Não, não é.
Eu achava que era. Enfim. A gente faz um programa patrocinado pra eles algum dia, hoje não. Enfim, cara, mas a hora que eu vi o Riga, eu subi a escada rolante no shopping, assim, eu olhei pro lado e eu vi o Riga, tipo, você tá muito magro, cara. Você mudou muito do que você era antes. E não era uma coisa que eu percebia.
Alguém te perguntou se você tá doente, Riga?
não, só me perguntou. É porque assim, eu comecei isso em junho, né? Então, eu tive todo mês de julho, que eu tava de férias da faculdade, e nesse início da dieta, da mudança alimentar, até a volta, foram mais ou menos 13 quilos perdidos, se não me engano. E aí as pessoas notaram a diferença, né? Meus colegas de classe e tal. E aí eu percebi que tava funcionando. Porque é engraçado isso, porque quando você perde peso, você meio que demora pra perceber que você tá mudando, né?
Sim, é. Você não percebe mesmo.
É porque você tá, você tá se acompanhando dia a dia, né? Todo dia lá você tá olhando no espelho, eventualmente se pesando mesmo. Mas pra quem fica um tempo sem te ver, é uma surpresa bem grande, que nem o Mobilon falou. Eu tive essa surpresa também. Você deve se lembrar um dia que a gente se combinou de se encontrar no metrô. E eu vi você vindo. Foi até engraçado que depois eu comentei que você parecia o Leonardo DiCaprio no andando todo orgulhoso, assim, sabe? Todo
desfilando. Desfilando na capa.
Desfilando. Isso. Você ficou até bravo.
Né? I don't give a fuck, mano.
É, sabe? Tipo, todo cheio. Assim, eu falei, caramba, meu. Mas é porque realmente foi a surpresa de ver o Riga nesse novo visual, né? E quando você perde peso, você também muda a postura um pouco, né? Você tende a ficar um pouquinho mais ereto e tal. Então, isso também muda um pouco a sua forma de andar. Então, também, pra quem já conhece você a longo prazo, né? Há um bom tempo, isso também é perceptível. Então, dá realmente aquele impacto, assim. Mas, óbvio, um impacto positivo, né? E talvez alguém possa perguntar realmente se você ficou doente, tá? Porque eu também já fui uma época mais cheinho, assim. Nunca fui gordo, mas fortinho, né? Na verdade, barrigudo, pra ser esse cara. E quando eu perdi peso, me perguntaram se eu era doente, se eu tava fazendo alguma coisa, tomando algum medicamento mais forte, enfim. Mas falei, não, isso aqui é
usando
tudo
drogas, né, cara?
usando drogas, né? Mas não, era tudo alimentação mesmo.
Mas uma coisa legal que eu vi nesse texto do Riga e que me motivou a tentar, sabe, emagrecer, porque eu sempre tive problema com balança. Uma época da minha vida eu já pesei 55 quilos. 3 meses antes disso eu pesava quase 100. Mas foi na época que eu fazia bastante esporte. Aí hoje, depois eu voltei a engordar de novo. Eu sempre tive problema com isso. E eu não tô feliz com o meu corpo hoje em dia. E quando eu vi o texto do Riga, eu falei, pô, cara, tem um diferencial aqui que eu não tinha notado, que é isso que ele comentou, de que ele tava se alimentando errado e não sabia. E me deu estalo também, falei, pô, eu tô me alimentando muito errado. Porque a minha dieta era praticamente toda feita à base de carboidrato. E eu não sabia por que eu não emagrecia. E quando eu li o texto do Riga, ele coloca lá no texto uma lógica, você come isso, e o seu corpo faz isso, ele acumula gordura desse jeito, e é meio que um círculo vicioso de come errado, acumula gordura, come errado, acumula gordura. Eu falei, putz, eu preciso mudar isso. E aí eu comecei a fazer, que é o que o Riga coloca lá como uma dieta de baixo carboidrato, não é isso, Riga?
Isso. É, então, na verdade, isso dos carboidratos é um negócio muito engraçado, porque a gente é instruído a comer esses cereais, né? E a evitar as gorduras e coisas que tenham gordura, tipo carne e ovos. Ovos, inclusive, teve uma fase péssima, né? Nossa, não pode comer a gema do ovo, porque você vai colesterol vai pras alturas e tal. E hoje o ovo é super, nossa, melhor alimento do mundo, etc, etc. O que aconteceu, curiosamente, foi que lá na década de 50, apareceu um estudo, assim, com nível de evidência científica extremamente fraco, que ligava o consumo de gorduras a doenças cardiovasculares. Então, desde então, as pessoas passaram a evitar gordura. Então, assim, sua avó comia tudo frito na banha de porco sem nenhum problema. Uhum. Mas aí as pessoas pararam e falaram, nossa, não pode, né? Porque se eu comer gordura, enfim, eu vou morrer do coração. E como as pessoas passaram a evitar gordura, a indústria alimentícia também passou a evitar gordura. Então, é por isso que você tem um monte de coisa zero, light, no supermercado. O problema é que quando você diminui a gordura, você tira o gosto dos alimentos. Porque, tipo, se você tentar comer peito de frango sem pele e sem gordura, não tem gosto de nada. E enquanto se você pegar uma picanha e temperar lá com sal, já tá ótimo, já, né? Fica ótimo.
É.
E pra tirar a gordura, sem tirar o gosto, o que tem que fazer? Botar mais açúcar e alguns elementos químicos pra dar sabor aos alimentos, tipo biscoito? Recheado.
Ah, não, bolacha e aí, recheada.
É, pois, é, não. É, há controvérsias. E aí, com isso, o nosso consumo de açúcar aumentou absurdamente nas últimas décadas, e é por isso que aumentou também essa epidemia de obesidade. Então, a ideia é que quando você come açúcar, você aumenta o nível de insulina no sangue. E a insulina, ela tem algumas funções que vocês aprenderam lá no ensino médio sobre diabetes e tal, e uma delas é incentivar o estoque de gordura no tecido adiposo. Então, quando você consome muito carboidrato em excesso, você começa a estocar gordura, e aí você vai ficando gordo. Então, por isso que quando a gente tem essas alimentações à base de carboidratos processados, é que a gente acaba engordando, e quando a gente consome mais proteínas e gorduras, que são as carnes, peixes, ovos, legumes, etc., que não elevam a insulina, a gente não tem o mesmo efeito. Uhum. Então, a ideia é que quando você restringe os carboidratos, você já começa a perder peso. Foi o que aconteceu comigo. E foi bem rápido, inclusive.
Existe uma dieta famosa, que eu não me lembro o nome agora, mas já ouvi falar milhões de vezes. Vários amigos fizeram, até a Giovana fez uma época, que consiste nisso. Você corta completamente carboidrato e come só legumes, verduras e proteína. Nós somos especialistas em nutrição, não trabalhamos com isso. Então a gente não vai dar dicas de nada, não leve como recomendação nada do que a gente tá falando aqui. O Riga tá contando...
Consulte o seu médico.
Exato, o Riga tá contando o que ele pesquisou e tem links para as pesquisas no post dele, se você quiser se informar melhor. Mas aqui é um debate, a gente só tá conversando mesmo sobre as nossas experiências. E só que assim, vale observar que o carboidrato, ele é a energia, é o combustível do corpo. Ele queima o carboidrato pra você conseguir andar, pensar e fazer tudo que você faz no dia a dia. Então, a partir do momento que isso de cortar carboidrato também depende de cada organismo, né? Eu, por exemplo, tenho um metabolismo muito rápido e é um extremo que, tipo assim, eu acordo cansado todos os dias. Não por não ter dormido bem, eu durmo bem, eu faço tudo certinho, mas eu já acordo fraco, me arrastando. E eu preciso comer alguma coisa, nem que seja uma fatia de pão, alguma coisa, pro corpo dar aquele up, sabe? Então, porque o meu metabolismo é muito rápido, o meu índice de gordura é muito baixo. Eu já até fiz a medição uma vez que eu fui começar a academia lá. Enfim, o cara veio com o equipamento lá, mediu, pá, é muito baixo. Então, eu realmente tenho esse problema, que eu não posso abandonar carboidrato. Eu preciso comer carboidrato. E em mim, é o contrário de vocês. Eu como carboidrato e eu não engordo nada. Eu posso comer muito. Eu chego a emagrecer. Então, eu sou um caso completamente diferente do que vocês estão falando aí.
Enfim, sim, é tipo os motores dos carros, sabe? Se você botar álcool no motor flex, não tem problema. Tipo, vai andar do mesmo jeito. Se você botar álcool no motor a gasolina, vai dar merda. Então, é isso que acontece.
Na verdade, eu acho que a equivalência aqui deveria ser tipo assim, vocês são um Golzinho 1.0 e eu sou um Opala. Que eu coloco, vai tudo embora, eu queimo tudo. Vocês não, ficar lá um tempão.
Acumula, né?
É porque o carboidrato é uma fonte muito rápida de energia, né? Você come e você tem energia praticamente instantânea. Então, é muito bom pra quando uma pessoa que tá acostumada a usar carboidrato no corpo como fonte de energia, de repente corta, ela instantaneamente vai sentir cansaço, dor de cabeça e etc. Até o corpo conseguir se adaptar a isso. Então, no seu caso, Babilão, eu acho que pode ser importante, né?
É.
Mas o problema é justamente o excesso de carboidratos pra quem tem essa intolerância, né?
Uhum.
Que é o meu caso. Eu comecei a fazer, reiterando aqui que a gente só tá falando de experiência nossa, mas eu comecei a fazer também a dieta de comer pouquíssimo, quase nenhum carboidrato, mudei. Eu já comia bastante salada, pra mim não foi nenhum absurdo, assim. Eu sempre gostei de salada, então foi meio que tranquilo. Eu só cortei, sei lá, crouton que eu colocava na salada, não comi mais pão de manhã, coisas assim. E em 2 semanas eu já perdi 3 quilos, que era uma coisa que pra mim demorava, sei lá, 4 meses pra perder, indo pra academia, coisas assim, entendeu? Então, pra mim, tá, sabe, pro meu tipo de corpo, o meu metabolismo tá dentro.
Uhum. Então, mas aí que eu falo que é importante consultar nutricionista também, porque não é porque você tá emagrecendo que você tá bem nutrido, né? Então,
exatamente.
Você tem que cortar e substituir pelas coisas corretas e tal, né?
É não, uma vez que eu esteja magro, cara, eu quero que você exploda minha saúde.
Ótima influência pros nossos ouvintes.
Saúde é o que interessa! O resto não interessa!
Mas vamos lá, vai. Vamos começar a falar aqui um pouco da parte tecnológica. O que vocês têm usado para acompanhar isso? Ou, sei lá, para estimular exercícios? O Riga tem uma teoria que o exercício não ajuda muito, né, Riga?
Então, na verdade, não sou eu que digo, é a ciência que diz.
Caramba!
Então, na verdade, tem uma meta-análise. Os caras analisaram 25 anos de estudos científicos pra verificar como que os exercícios influenciavam na perda de peso. Quem só fez exercícios sem trocar alimentação perdeu, em média, 2,9 kg. Quase 3 quilos. Quem trocou só alimentação e não mudou os exercícios, continuou com a mesma rotina, se era sedentário, continuou sedentário, etc., perdeu 10,7 quilos. Então, quase 4 vezes aí. E quem combinou os dois, claro, perdeu mais, perdeu 11. Uhum. E quem combinou os dois também tende a manter no longo prazo essa perda de peso. É mais fácil pra essa pessoa manter. Mas o ponto era que, se você mudar, correr que nem louco e fazer um monte de exercício, entrar na academia e continuar comendo a mesma coisa, não vai mudar quase nada.
Não adianta nada. Você vai ficar reclamando o tempo todo que você malha pra caramba e não emagrece, né? Então.
É o meu caso.
Eu acho que isso é muito frequente. Eu canso de ver gente, por exemplo, no Facebook, que posta uma foto de um sorvete, assim, todo incrementado, que dá água na boca, assim. E aí a pessoa vai lá, beleza, agora eu vou na academia pra compensar isso.
Queimar o bacon.
E, na verdade, é só uma compensação psicológica, porque o exercício físico, muito provavelmente, não vai conseguir só aquele exercício compensar aquele sorvete de meio quilo que você comeu ali na hora, sabe? E sem somar aquilo que você vai consumindo ao longo do dia. A vantagem dos aplicativos como esse é que você consegue ter uma visão mais clara do que você está consumindo ao longo dos dias, né? Você consegue olhar para o que você está comendo e consegue ter um controle maior. Porque se você ficar só naquela lembrança da sua mente, né? Se você ficar confiando só na sua mente, você vai lembrar só da salada, você vai lembrar só de um shake que você tomou durante o dia.
Sim.
Mas vai acabar esquecendo de um chocolate que você comeu indo pro trabalho, para aquele lanchinho que você faz de tarde lá, umas bolachinhas bem calóricas, cheias de gordura, de açúcar, etc. Ou então, sei lá, na janta você comeu bastante macarrão ou bastante arroz, né? Uhum. Ambos são carboidratos. Então, se você consegue registrar essas coisas de uma maneira bem organizada, você tem um panorama do que você está comendo. Fica mais claro para você. Então, é legal você ter isso em mente, porque está lá registrado. Se você colocou lá que você comeu um pacote de bolacha, você comeu um pacote de bolacha, porque você não quer mentir sobre isso. Você começa a se policiar mais.
Sabe o que é um ótimo paralelo a esse aplicativo do MyFitnessPal? É um aplicativo de controle financeiro. Porque, tipo assim, você coloca uma meta de calorias que você pode consumir por dia. Um financeiro, você coloca uma meta de quanto você pode gastar por mês, né? E você vai registrando os seus gastos, vamos dizer assim, seus créditos de caloria ali. Você marca, tipo, comer um meio chocolate. Aí o aplicativo já tem lá e ele te mostra tanto de caloria aproximado.
Uhum.
E com o aplicativo de controle de finanças, é a mesma coisa. Você acha que aqueles gastos pequenos que você tem no dia a dia, de comprar coisinha barata, sei lá, 1, 5, 10 reais todos os dias, você acha que não vai fazer diferença no fim do mês. Você fala assim, é baratinho, né? Não vai influenciar em nada. E a hora que você junta tudo, você percebe que seu orçamento foi pro saco, né? Seu salário já era. E é mais ou menos o que acontece com o FitnessPal. Você coloca uma meta diária de consumo de calorias, e se você não anotar tudo que você tá consumindo, você só pensar nas suas refeições principais e esquecer o que você acha que é supérfluo, você acaba se ferrando nisso, né? No que você acha que é supérfluo e não é.
Sim, isso é muito psicológico até, no caso dos aplicativos de que você registra a refeição. Porque, tipo, você sabe que você tá usando. Você sabe que você vai ter que registrar o que você comeu. Você não vai comer um pacote inteiro de bolacha, porque você vai registrar nessa merda, vai dar 25 mil calorias, você vai estourar a meta pro seu mês inteiro. Então, tipo, você começa a evitar essas coisas e funciona meio que
um fator
psicológico,
né?
Pra evitar justamente alimentos de calorias vazias, né?
É, uma coisa que sempre me afastou desse tipo de aplicativo é que, cara, vamos combinar, é chato você ficar entrando toda a comida que você comeu, que você ingeriu, você tem que entrar no aplicativo e colocar e tal.
Terrível.
A parte legal desse... É muito chato. A parte legal do MyFitnessPal é que ele meio que salva o que você já colocou, o que você já entrou em outros dias. Então, por exemplo, você entrou uma determinada comida hoje, amanhã... quando você for entrar, aquelas comidas vão estar lá como alimentos recentes, ou alimentação recente. E você consegue criar pacotes que criam refeições. Então, arroz, feijão, não sei o quê, é uma refeição. Salada, não sei o que lá, outra refeição. Amanhã, você só clica na refeição que você quer e ele adiciona toda aquela lista de alimentos que você comeu. É muito mais simples. Pra mim, é um excelente atrativo.
É, eu não sei vocês, mas eu não costumo comer comidas com tanta variedade, assim. Parece que toda semana eu como mais ou menos a mesma coisa, sabe? Então, fica tudo, acaba que fica tudo lá no
esquecimento. A gente tem um padrão de alimentação, na verdade. A gente tem acho que todo mundo, talvez algumas pessoas mais, outras menos, tem essa aptidão pra experimentar comidas novas, ou então variar um pouco. Mas se a gente analisar o nosso prato no dia a dia, o básico tá lá, sabe? O arroz com feijão e bife e salada, o, sei lá, o macarrão que você come, sei lá, você escolheu sexta-feira pra comer macarrão, você come macarrão. Então, esses padrões estão registrados. Então, como até mesmo no café da tarde, você pega gente que come, por exemplo, pão com manteiga e café com leite. Isso é um padrão, né?
Sim.
Então, isso tá registrado. Ficando registrado lá, acaba ficando mais fácil pra você registrar, porque você vê que o trabalho não é tão grande quanto você pensava, né?
Quando você tá numa dieta assim, você meio que se acostuma a comer mais ou menos as mesmas coisas. Se você tá tentando, sabe, contabilizar a quantidade de, nem calorias nem tanto, mas quantidade de nutrientes que você tá comendo, a sua alimentação não vai variar tanto assim, entendeu? Vai estar mais ou menos naquela sua lista.
É, o problema é só começar, depois vai tranquilo.
Ô, Riga, deixa eu só tirar uma dúvida sobre funcionamento do aplicativo. Eu tô pensando aqui na, como é que você monta o prato? Ele te dá, tipo assim, um bife de 100 gramas, uma porção de arroz, como é que é?
Então, essa parte é a parte mais complicada, tipo, você vai no chute, né? E bom senso, tipo, você não vai botar meio quilo de bife que você sabe que você não comeu isso. Então eu acabava indo pelo visual mesmo. E até porque, sabe, né, não. Muita experiência com restaurante por quilo e tal, né.
Não, mas não entendi, como...
Então a gente sabe o que vai rolar ali no,
mas
no
como,
prato.
Como que você seleciona? Tipo, tem pratos brasileiros, você seleciona um que seja parecido? Como é que é?
Não, tipo, eu digito lá, strogonoff, vai aparecer lá todo negócio pronto.
Uhum. Ou, sei lá, arroz branco. Aí tem lá várias opções. Uma colher, duas colheres, um copo, uma xícara. Você escolhe, entendeu?
Tá, salgadinho da marca X. Já tá tudo registrado, a ficha nutricional lá.
É, outra coisa legal que esse aplicativo tem é que você pode, dependendo do que você estiver comendo, você pode escanear o código de barra e ele já traz todas as informações nutricionais daquele alimento, entendeu?
Uhum. Ah, isso é legal. É porque eu fiquei pensando assim, puta, que complexo ficar montando o seu prato no aplicativo, né?
É, não, você digita o que tem lá no prato e ele já aparece e se coloca.
E ele salva mais ou menos o que você já costuma comer sempre, as combinações, e você pode voltar naquilo depois, é isso?
Sim.
Ah, legal.
E uma das vantagens que ele tem em relação a outros aplicativos que te permitem gerenciar a sua alimentação é que ele te dá gráficos relacionados a, por exemplo, quanto você está ingerindo de proteína, carboidrato e gordura, que você consegue, junto com o texto que o Riga escreveu, se você for fazer esse tipo de dieta, é extremamente útil para você ver se você está mesmo cortando a quantidade de carboidratos, se você está cortando os carboidratos da sua alimentação. E isso é diferente em outros aplicativos, entendeu?
Uhum.
Saúde é o que interessa! O resto não interessa!
Eu passei também por um processo de reeducação alimentar, né? Resumidamente, eu aprendi a comer melhor. Isso foi, sei lá, tem uns 5 anos, talvez um pouco menos. E isso começou, na verdade, não é porque eu queria perder peso. Eu precisava, né? Porque eu tava com 89 quilos e eu tenho 1,77 de altura. Não é muito, né? Mas, assim, era o suficiente pra eu ter uma barriguinha bem destacável, né? Ser um pouquinho fortinho, assim. Mas o ponto é que eu tinha ido no médico e, assim, meus exames estavam dando algumas alterações, né? Assim, não é que estava alterado, eles estavam no limite, né? Então, por exemplo, pressão estava dando 13 por 8, 14 por 9, ou seja, já é um comecinho ali de pressão alta, né? E também fiz exames de sangue, aí vários detalhes ali estavam tudo no limite. E aí teve uma hora que eu perguntei pro médico, olha, sei lá, eu tô com alguma doença, diabetes, alguma coisa do tipo, e ele falou, não, mas você tá quase lá, você tá no caminho certo pra chegar a ter algum problema de saúde aí. Mas
continua aí, vai em frente que você chega lá.
um problema de saúde aí mais sério, né? E aí ele falou, bom, é melhor você começar a se cuidar agora, porque se você esperar a coisa ficar mais séria, você vai ter que gastar com remédio, enfim, vai ficar mais complicado, né? Então eu comecei a fazer a tal da reeducação alimentar. Só que assim, foi um processo muito demorado, eu levei acho que um ano, a um ano e meio pra conseguir fazer isso. Por quê? Porque eu fiz muito na base da tentativa e erro, né? Então, por exemplo... Eu comecei a não só cortar doces, massas, enfim, tudo que pode fazer mal, pode contribuir para excesso de peso e outros problemas, como também comecei a dosar o quanto eu comia. Então, uma coisa que eu fiz muito, por exemplo, eu acabava de almoçar e ficava na mesa ainda por uns 10 minutos, mas naquele dia eu tinha consumido uma quantidade menor do que costumava consumir. A diferença é que eu mastigava mais devagar. E aí eu esperava uns 10 minutos para ver se eu continuava sentindo fome. Se eu não tivesse sentindo fome, eu entendia que eu já estava satisfeito e já tinha um certo caminho andado ali para identificar a quantidade ideal de comida para mim. Assim, esse é um negócio que pode dar errado porque você pode, sei lá, depois de uma hora sentir fome de novo. E eu não vou ficar uma hora na mesa esperando para saber se eu posso sentir fome ou não. É. Então, é uma coisa que eu fui fazendo muito na tentativa e erro, né? Eu fui experimentando várias coisas até encontrar um padrão que funcionasse pra mim.
Tem um negócio do fator psicológico aí, cara, que cabeça de gordo é uma desgraça. Porque eu já tentei fazer um negócio desse, aí no almoço, falei, não, beleza, comi menos, tranquilo, tô satisfeito, tal. Aí chegava à tarde, eu falava, ah, eu comi menos no almoço, eu posso comer um chocolate agora, né?
É.
Burro pra cacete.
Se sabotando.
Exato, cara, exato.
E essa técnica até é usada em rodízio, né? Quando você vai em rodízio de pizza, de churrasco mesmo, de carne, você percebe que a hora que você senta, aparece um monte de garçom, serve a mesa inteira, um monte de comida, e todo mundo come, não consegue nem conversar, e de repente, a hora que você olha pro lado, não tem mais nenhum garçom passando. Parece que acabou o rodízio, né? Mas eles fazem justamente porque você come um pouco, e se você ficar um tempo sem comer, tipo uns 15, 20 minutos, o estômago meio que já se condiciona com aquilo e você sente que você não tá mais com fome. Mas não significa que você comeu o suficiente, né? Então é por isso que é realmente difícil você chegar no meio termo entre satisfeito, porém não cheio, né? É difícil.
Exato, cara. E pra piorar, muita coisa do que eu fui controlando foi assim, sabe, sem ter controle nenhum, nem no papel. Eu acho que se eu tivesse usado uma ferramenta que nem o MyFitnessPal, que nem o Riga fez aí, eu de repente teria, assim, eu provavelmente chegaria no resultado que eu cheguei hoje, assim, de conseguir encontrar aquilo que funciona pra mim, mas eu teria conseguido sem dar cabeçada, sabe? Ou seja, teria sido mais rápido, né? Naquela época tinha já algumas ferramentas do tipo, mas elas funcionavam quase que exclusivamente pela web, sabe? Você tinha que entrar no site e registrar tudo, então era bem chato mesmo. Agora com o aplicativo para um smartphone, cara, nossa, fica... Assim, ainda dá trabalho, sabe? Tipo, é chato ainda ficar registrando as coisas, mesmo com o aplicativo lá, guardando o padrão, né? Mas, cara, comparado com o que era antes...
É, mas seria legal você comer e o aplicativo já registrar, né, cara?
Nossa, mas não duvido nada, cara. A gente tá tendo câmera pela casa toda aí, geladeira inteligente. De repente, uma geladeira, cara, fala pra você, ó, você não vai comer isso, sabe? A pessoa
chegou... Um implante na língua, cara. Você coloca um implante na língua,
nossa.
Ele percebe quais são as coisas que você tá comendo e já registra.
Quantas calorias, nossa, passaram por esse sensor, né?
Exato. Aí você passa fome o resto do dia, cara. Porque se você coloca na sua cabeça, olha, não vou comer isso, cara, aí que você dá vontade de comer mesmo.
É, isso é verdade. É, mano. Isso é verdade.
Essa é uma coisa que eu tô tentando me reeducar, porque desde que eu comecei a fazer essa dieta, a única coisa que vem na minha cabeça o tempo inteiro é tipo, putz, que vontade de comer coisa X ou coisa Y.
Saúde é o que interessa! O resto não interessa!
Agora, deixa eu voltar uma parte que você comentou. Você falou, você tava comentando sobre seu peso e sua altura. É, uhum. Eu acho que pra efeito informativo, seria legal a gente falar como é que faz pra calcular o índice de massa corporal, né?
É, basicamente, o seu peso dividido pela altura ao quadrado. E aí tem uma tabela, né? Que de 18,5 a 25, você tá com peso normal. De 25 a 30, já é sobrepeso. E acima disso, já é obesidade. E aí tem vários graus de obesidade, até chegar em obesidade mórbida, que é acima de 40, que aí você tá lascado, assim. Você tem que...
Nossa!
Se tomar uma ação urgente.
Até dentro disso aí. Eu tenho aquela balança área, que é da Fitbit, ela funciona junto com a pulseira também, é legal pra caramba. Depois a gente vai falar da pulseira também. Mas, assim que você se pesa, ele joga já o seu peso pro seu registro, faz tudo automático, já tá conectado no Wi-Fi, é super legal. Só que ela calcula o índice de gordura. Qual é que uma balança calcula o índice de gordura, cara? Alguém tem ideia de como que isso funciona?
Isso funciona por bioimpedância, né? Ela provavelmente tem alguns eletrodos lá na base, e aí quando você sobe nela, passa uma corrente elétrica no seu corpo, e aí dependendo do tempo que demora pra voltar pra balança essa corrente elétrica, ele consegue descobrir quanto de gordura e quanto de água você tem. Não, nossa, é um negócio 100% preciso, mas funciona razoavelmente bem.
Assim. Que bizarro isso. Sim.
É, porque assim, o tempo que demora pra uma corrente elétrica passar por água e passar por gordura e passar por músculo é diferente, né? Então dá pra fazer uma estimativa.
Entendi. Eu tava pensando até, falar, vou dar um dia de tapear essa balança, mas colocar um saco de água em cima, né? Não, mas ela consegue identificar quem é a pessoa que tá em cima dela pelo cadastro. Sei lá eu como que ela faz isso também. Se eu subo lá, eu mando depois, sei lá, meu pai pisar em cima, ele sabe que são duas pessoas diferentes.
É legal essa balança. Eu tava querendo comprar, mas tipo, né, $130, dólares é R$4, tá? Não rolou.
É... Não quero emagrecer tanto assim.
Não, você não desistir. Precisa também, cara.
Não, mas, se engordar, meu irmão.
Então, o meu caso é exatamente o contrário de vocês, né? Já falei aqui no começo. E o Tori citou aí do IMC. Eu tava batendo um papo com o Riga sobre isso hoje à tarde. De 18,49 pra baixo, significa que você tá abaixo do peso. Você precisa engordar um pouquinho. E aí eu comecei a fazer umas contas lá. Eu tenho 1,93m de altura. E agora vocês vão entender porque que eu sou chamado de magricelo. Eu tinha 69 quilos quando eu comecei a fazer academia.
Nossa, mano!
Caramba!
Eu comecei a fazer academia em novembro de 2014. Mas, na verdade, eu faço academia desde o ano 2000. Eu tava na oitava série. Meu tio tinha uns aparelhos na casa dele e tal. Meu irmão começou a fazer por necessidade, fortificar a costa e tal. E eu falei, meu irmão, tô fazendo, sei lá. Você sempre segue um pouco o irmão mais velho em algumas coisas, né? Fui também. E comecei a curtir. Só que, que nem eu falei, eu tenho muito problema de fraqueza logo de manhã e tal. Eu realmente sou a máquina de destruir energia. Eu preciso comer sempre. Eu sou o The Flash, sabe? Com isso. E então, desde 2000, eu sempre fiz academia todo ano. Eu faço 3 meses e paro. E assim, treino intenso todos os dias, religiosamente, sempre tô na academia. Aí 4 meses, aí 6 meses, aí 10 meses foi meu recorde no ano, até que eu fiquei exausto. Eu não aguentava mais fazer academia, cara. Eu não curto o clima, eu não curto as pessoas que frequentam academias. Geralmente são pessoas muito superficiais e olham demais o corpo e beleza física e, sei lá, eu acho um saco, nerd não curte isso geralmente. Eu odeio a música que toca na academia. E o exercício eu até gosto, mas todos os dias e do jeito que uma pessoa normal faz, pra mim era muito desgastante. Até que todo ano eu sempre fiz. Chegou em 2014 e falei assim, bom, tô chegando naquela época que eu tô muito magro, preciso voltar pra academia. Eu falei, mas não tá dando certo, eu preciso fazer uma, desenvolver uma solução que seja contínua. Eu vou começar e eu vou continuar por um longo prazo. Não adianta nada, se fazer 3 meses, engorda, para um ano, não adianta nada. Eu comecei em novembro e eu montei um treino que dura 30 minutos, pra vocês terem ideia. Galera vai na academia ficar 1h30, 2 horas, eu faço assim, 30 minutos meu exercício. E séries de hipertrofia, que é pra ganho muscular, o pessoal geralmente faz 4 séries de cada exercício. Então você vai deitar e fazer um supino reto, por exemplo, faz 4 de 10, ou você faz o que eles chamam de pirâmide, que começa com bastante movimento e menos peso, que é pra fazer um aquecimento, e aí você vai diminuindo a quantidade de movimentos e aumenta o peso. Então, beleza, começa com 12 movimentos e 10 quilos de cada lado. Aí você faz com 10 movimentos e 15 quilos de cada lado. 8 movimentos, 20 quilos, e 6 movimentos, 25 quilos, sei lá. Vai variar pra cada um quanto que você consegue levantar. E o que eu tô fazendo são apenas 3 séries, em vez de 4, e em vez de muitos movimentos, poucos movimentos. São séries de 8 movimentos apenas. Então são séries com o máximo de peso que eu aguento. Então eu faço séries intensas, super intensas, mas muito curtas e poucas séries. E qual que é a lógica disso? Numa pessoa que tem a tendência a emagrecer, que tem o organismo muito acelerado, você tem que fazer o mínimo de exercício, quando você está falando de hipertrofia, né? Você tem que fazer o mínimo de atividade para não acelerar mais ainda o seu metabolismo. Então, no meu caso, o foco é fazer o que eu tenho que fazer, levantar bastante peso, tem que ser intenso, e fazer rápido, tem que ser curto. Rápido não, é curto, tem que ser um treino curto. Então, em vez de eu fazer, por exemplo, 4 exercícios diferentes para um músculo, que é o que as pessoas normais fazem para músculo grande. 3 ou 4 exercícios só para peito, por exemplo. Eu faço 2 exercícios. Então, no total, eu faço ali de peito 6 séries. Enquanto a galera faz 4, 8, 12, 16 séries de peito. Né? Você tem uma ideia. Isso pra cada músculo, né? Que você tá treinando ali e tal. Enfim, em meia hora eu faço o treino e eu treino apenas 2 vezes por semana. Então, nessa ideia, eu consegui matar 2 problemas que eu tinha. Primeiro, são apenas 2 dias da semana. Então, já faz desde novembro de 2014, faz um ano e meio, vamos colocar quase, vai, que eu faço academia. Continuo fazendo, tô de boa, não tô nem preocupado, nem lembro que eu faço academia. Eu engordei 6 quilos desde que eu entrei na academia. Então, já tô puta resultado, que eu já percebi. E...
engordou de massa muscular.
Massa, não engordei, né? Então, eu ganhei massa muscular, 6 quilos.
É,
Eu continuo magro, seco, assim, não tem gordura, você puxa, é só pele, não tem academia que resolva. E, enfim, consegui ganhar 6 quilos e continuo ganhando, devagarzinho. Eu monitoro diariamente naquele aplicativo saúde do iPhone. Todo dia de manhã eu levanto, peladão lá, subo na balança, peso, pra não ter influência de nenhuma peça de roupa, né? E coloco
obrigado
lá.
Obrigado pela imagem mental, obrigado.
não imagine isso. É que é interessante frisar, porque pra mim, qualquer grama faz diferença na balança, né? Então, tem que ser sem nada.
Você tá usando alguma pulseira, alguma coisa assim?
Eu testei algumas coisas. Eu tenho o Moto 360, a primeira versão, e o próprio iPhone, né, que monitora passos também. E eu tenho a Mi Band, né?
Mi Band.
E, caras, pra mim não serviu de muita coisa. Vocês usam alguma coisa de pulseira?
Eu cheguei a comprar uma Fitbit quando eu tava em Barcelona. Então, pra quem tava na Mobile World Congress, tinha uma promoção lá. Ah, beleza, comprei e tal. E aí é legal, né? Ela monitora seus passos, você consegue um monte de dados no aplicativo da Fitbit. E tinha um recurso legal também de te acordar sem acordar ninguém, né? Ele só vibrava no seu pulso e te acordava no momento mais oportuno. Mas acabou que, sabe, eu tenho os dados, mas eu não sei o que eu faço com isso.
Uhum.
E acabava que meio que ficando de lado depois de um tempo e tal. Então comigo, realmente, pulseiras inteligentes não funcionam. Eu gosto de dar uma olhada na minha atividade física no iPhone, porque ele já monitora automaticamente, sem eu fazer nada, né, com o processador dele. Mas eu não uso isso como, nossa, preciso andar mais hoje.
Ah, tá.
É tipo uma curiosidade, sabe? Eu gosto de números e é isso aí.
Gráficos.
Eu gosto de ver quantos passos eu dei.
Mas acho que é até pela estratégia, né? Sua estratégia hoje, você ainda tá na parte da alimentação, que nem você falou. E você tá traçando agora, tipo, uma estratégia de exercícios pra combinar. Mas tem muita gente que que ainda leva na risca o que a gente comentou no começo, de vou fazer exercício, por exemplo, pra emagrecer. Por exemplo, tem um amigo meu que ele também tava nessa, começou academia e tal, e, cara, ele ia na academia de segunda a segunda, às vezes ele ia 2 vezes no mesmo dia, pra vocês terem uma ideia. Porque ele tava vidrado, tipo, tô emagrecendo e tal, e ele emagreceu bem, mas, porra, a que custo, né? E ele comprou uma Jawbone a 4, não lembro exatamente como é que é, J4, é isso?
Up 24?
Isso. Nossa, nada a ver com o que eu falei, né? Enfim.
É o modelo mais comum deles.
É o mais popular, né? Que você enrola no braço assim, tal. E ele usa... Pra ele é muito bom, porque além da academia, ele curte muito jogar bola. Então ele chegava pra mim e falava assim, caraca, cara, hoje eu joguei bola, eu corri X quilômetros no campo. Então é um bagulho que você... Pô, quando que você ia saber quanto que você correu num campo de futebol? Não dá pra fazer isso com celular, né?
Eu uso as pulseiras de uma forma que talvez seja útil pra quem estiver ouvindo. Bom, eu já tive a Nike Full Band, já tive a Microsoft Band, a primeira, um relógio da Nike também, com um GPS da TomTom, já tive a Misfit, que não tem display, não tem nada. E pra mim, quase todas essas pulseiras funcionam muito mais na base da motivação, porque eu trato elas como se eu fosse um personagem de RPG. E eu tenho que ganhar XP do meu personagem. E pra ganhar XP eu tenho que fazer os exercícios. E o principal fator que me faz querer me mexer é competição com outros amigos. Então eu tenho alguns amigos nessas redes, ou da Nike, ou do, principalmente hoje em dia a da Fitbit, eu tenho alguns amigos. E a gente faz desafios uns pros outros. Então, sei lá, alguém chega e fala assim, olha, Toad, esse fim de semana vai ter um desafio, você tem que andar 25 mil passos. Quem andar 25 mil passos primeiro ganha. Velho, eu não sei o que acontece na minha cabeça, eu acho que eu sou muito competitivo, que eu fico igual desesperado querendo andar, cara. Não, eu vou ganhar essa porcaria, cara, eu vou ganhar. E me motiva, isso me faz me mexer mais. Eu não sei se você que tá ouvindo é competitivo a esse ponto, ou se você tem outros amigos que também gostam desse tipo de desafio, mas... pode ser útil, cara. Essa é uma das funções dessas Fitbands que podem te ajudar.
Olhando pelo ponto do exercício, da saúde, acaba sendo meio útil. O Moto 360 tem também um recurso assim, né? Que ele monitora qual é a sua média de passos e ele vai criando metas, tal, pra você atingir diariamente. Então, você tá andando, você tá fazendo a sua vida normalmente, daqui a pouco ele notifica, oh, mais um pouquinho você bate sua meta, tal. Então, é um negócio que acaba ajudando pra quem tá tentando melhorar a saúde. Mas aí, pra quem é muito sedentário, não sai da frente do computador, fica jogando LOLzinho o dia inteiro, entendeu? Acho que esse tipo de coisa é o problema.
Você sabe que você acabou de descrever boa parte dos nossos ouvintes, né?
Sim, mas, pô, esse é o objetivo.
Estão no Facebook.
Esse é o objetivo. Mas é... Não tô falando que é ruim, tô falando que é ruim, na verdade, né? Sua saúde sai no saco.
Tá bom, não precisa consertar, não.
Deixa quieto. É que assim, o ponto que eu tava querendo dizer é que agora eu sou a minoria aqui excluída, né? Porque vocês gordinhos têm toda uma indústria de saúde focada em vocês. Se vocês querem emagrecer, vocês têm 1 milhão de aplicativos e de recursos de tecnologia. E agora pra eu, que sou exatamente o contrário de quem não consegue emagrecer, quem não consegue engordar, você não tem muita coisa útil ainda surgindo em tecnologia fit. Você tem um aplicativo de saúde que monta um gráfico de acordo com o peso que você tira na balança. Ó, grande tecnologia. Você tem... Ah, tá, vamos dizer que o MyFitnessPal pode te ajudar se você botar uma meta de comer mais. Só que, cara, eu já como pra carajos. Eu como muito. Pra você ter uma ideia, minhas refeições eu não como em pratos, eu como em cumbucas. Eu como muito.
Porra!
Em São Paulo, eu tava conversando com o Rigo, inclusive, hoje, da época que a gente almoçava lá no restaurante perto do primeiro Tecnocenter, o Rigo falou, eu lembro que naquela época o preço... Ah, ele falou, o preço do quilo tá mó caro, tá R$52. Eu falei, caraca, eu lembro que na época tava uns R$36 o quilo. Aí o Riga falou assim, cara, eu lembro porque o meu prato sempre dava, tipo, 2/3 do valor do quilo completo. Ou seja, eu comi umas 700 gramas por refeição, pro almoço.
Meu Deus, cara!
Eu como muito. Vocês
vissem, o prato do Mobilon nos almoços tava...
Pedreirão.
Uma massa de arroz e feijão, assim, impressionante.
Eu bato
firme.
Mas, ó,
Mobilon, deixa eu te falar uma coisa, cara. Talvez te ajude. Eu não sei quão disposto você tá pra usar Bands ou assumir, sei lá, outros aplicativos. Mas o Microsoft Health, que é o que funciona junto com a Microsoft Band, essa é uma das coisas mais legais que eu vi nesse aplicativo. Porque assim, eu também não gosto de ir pra academia, eu não gosto, como você falou, eu não gosto do clima, eu não gosto das pessoas normalmente que vão, eu não me sinto bem. E uma das coisas mais legais desse aplicativo é que ele tem treinamentos pra você fazer e você pode fazer em casa. Ele parte do pressuposto que você vai fazer em casa. Alguns desses treinamentos são próprios pra você ganhar massa muscular.
Sim.
E eu não sei, eu nunca fiz isso, porque
não,
pra mim sempre
funciona.
Foi emagrecer. Mas não sei se funciona pra você.
Não, é assim, tem alguns aplicativos específicos pra isso também, tipo 7 Minute Workouts, alguma coisa assim. E agora tem um brasileiro que chama 7 alguma coisa também, que é um bagulho que você coloca o celular no chão, dá play, ele vai, vamos lá, essa posição aqui, coloca a ilustração na tela, valendo, aí você começa, faz, aí ele dá a contagem regressiva, pi, parou, beleza, respira 10 segundos, respirou. Essa posição agora, vamos começar em 10, vamos lá. E em 7 minutos você faz um treino pesado, assim. Eu já fiz e é bom, mas não dá hipertrofia. Você vai conseguir deixar o músculo rígido, você vai ter uma saúde bacana, vai aumentar a sua resistência e tal. Mas é muito difícil você conseguir hipertrofia, pra quem não conhece o termo, né, que é quando você treina pra ganhar massa muscular. Então é muito difícil você conseguir sem ter peso, realmente. Levantar peso, muita carga ali e tal, pro músculo crescer. Então eu tenho acabado gostando da academia porque eu tenho transformado ela do meu jeito. Então eu faço pouco e eu vou dentro de uma bolha. Eu coloco um podcast bem nerd pra ouvir e faço academia ouvindo podcast. Então é engraçado, porque às vezes eu tô lá e eu tô sozinho, isolado no aparelho, fazendo exercício rapidão. E não parece que eu tô na academia, parece que eu tô em outro lugar. Eu tô dentro da conversa que eu tô ouvindo. Essa é a solução que eu tenho encontrado, assim, pra fugir do ambiente academia.
Isso que você falou do podcast é legal, porque assim, até não pra quem, claro, no seu caso o foco é diferente, mas pra quem tá tentando emagrecer e tá buscando exercício aeróbico, que é o que a gente que tá tentando perder peso normalmente faz. Por exemplo, você tá numa esteira. Esteira é um negócio chato, né, cara? Aquela coisa enfadonha que você tá olhando sempre pra mesma coisa e você, sabe, o tempo não passa. Podcasts ajudam pra caramba quando você não pode andar pelo bairro, você não tem pra onde andar, você só tem uma esteira à sua disposição. Coloca um podcast que normalmente podcast tem aí pelo menos 30 minutos, 40 minutos. Uhum. Você ouvir um podcast inteiro, você caminhou durante aí 30, 40 minutos, ajuda bastante. É uma dica legal isso.
Outra dica legal pra quem quer fazer exercício aeróbico, eu não cheguei a comentar no meu texto, mas nas primeiras semanas eu cheguei a correr e tal, só que eu não consegui manter isso durante muito tempo, por falta de tempo e, enfim, recomeçaram as aulas e tal, e não rolou. Mas o Spotify tem um recurso chamado Spotify Running, que você ativa ele e ele detecta a quantos passos você tá andando. E aí ele toca uma música naquele ritmo. E, meu, isso me ajudou pra caramba pra manter o ritmo da corrida.
Ah, é? Funciona bem mesmo?
Legal, cara.
É, muito bacana pra mim.
Mas ele toca da sua biblioteca ou
não,
geral?
Não, ele tem umas músicas pré-definidas que ele consegue... Ele consegue trocar o ritmo da música, da mesma música.
She's a maniac, man.
Você começa a correr mais rápido e ele começa a tocar a música mais rápido.
Ah, tá. Mas isso consumiria o plano de dados, no caso?
Sim.
Tá. Então é bom ficar de olho
nisso.
Mas
aí você vê como essa coisa varia muito de pessoa para pessoa, né? Quando eu fiz esse processo de reeducação alimentar aí, eu acabei também engrenando aí uma atividade física, né? Que no caso foi só caminhada. Eu tentei fazer corrida, alguma coisa mais elaborada aí, mas acabou não dando muito certo, né? Então eu fiquei em caminhada, assim, caminhada ritmada, mas ainda caminhada, né? E eu tentei começar a ouvir música, MP3 mesmo, colocar no celular e tentei ouvir com MP3, mas mesmo no parque, ou seja, na rua, talvez você ficasse preocupado com o trânsito, alguma coisa assim, e talvez o som atrapalhasse. Mas aí eu comecei a fazer em parque também, tipo o parque do Ibirapuera, e não deu certo. Então eu tenho que fazer exercício sem som nenhum em volta, eu tenho que estar ouvindo o que está no ambiente mesmo, né?
Nossa,
velho, sério?
Sério, cara, não sei. Ah, em casa, às vezes eu também faço bicicleta, né? Aí sim, dá pra colocar música, mas assim, eu prefiro não deixar a música no fone de ouvido, sabe? Eu tenho que deixar tocando assim no aparelho de som e tal, porque eu fico um pouco desconcentrado, né? Não sei se é porque eu fico prestando atenção demais na música, talvez seja isso, né?
É, comigo funciona porque eu acabo me ligando nas batidas da música e meio que corro nessa velocidade, entendeu? Então serve como um estímulo pra mim.
Pra mim também funciona assim, de caminhar na base do ritmo, mas se você estiver no Ibirapuera, se você tá precisando de outro tipo de motivação, sem ser a música, vai tipo umas 11 horas da noite, com certeza alguém vai vir atrás de você, você vai começar a correr.
Ah, é. Se for o caso, você faz até salto à distância, cara, pulando o muro, uma coisa assim, é uma maravilha isso. Em relação a estímulo, cara, eu meio que funciono meio, como o Todd falou, de usar aplicativos ou então algum dispositivo para motivação. Eu testei por um bom tempo, na verdade até comprei ele, aquele Runtastic Pro, acho que vocês conhecem.
Sim.
E ele é bem completo, né? Tem uma série de exercícios, até para exercícios de academia, né? Para você fazer dentro da academia mesmo. É como se fosse uma gamificação, sabe? Tipo, por exemplo, num dia eu fiz 30 minutos de caminhada e corri, ou caminhei, sei lá, 3 quilômetros. Aí no outro dia, com o mesmo tempo, eu consegui fazer 3 quilômetros e 300 metros. Aí no outro dia, 3,5 km. Aí você vai fazendo isso, sabe? Tipo, você vai querendo bater a sua própria meta, ou alguma coisa assim.
Ou fazer então, cada vez mais rápido, né?
Ou fazer cada vez mais rápido, enfim. Só que isso funciona até certo ponto. Chega uma hora que você fica meio que enjoado desses números. E hoje, eu ainda continuo fazendo essas atividades. O ideal seria fazer todo dia, mas eu acabo fazendo 3 vezes por semana, 4. Mas enfim, é melhor do que, né, ficar parado. É, raramente eu ligo o aplicativo pra isso, né? Esses dias eu voltei a fazer isso porque, na verdade, eu comecei a testar o Moto 360 Sport, que é uma versão do Moto 360 que, como o nome diz, é voltado pra quem tá fazendo atividade física. Ele é bem legal porque ele mede batimento cardíaco, ele mede o seu ritmo, enfim, tem vários parâmetros. Aí você pensa, bom, se ele é completo assim, ele deve ser completo para todo tipo de atividade, né? E não é. Ele é ótimo para quem realmente tá fazendo corrida ou tá fazendo caminhada. Principalmente corrida, porque quando você tá fazendo corrida, ele vai dando uns níveis, né? Tem 5 níveis de intensidade e quando você chega, aí ele vai mostrando se você tá muito devagar, se tá em ritmo leve, se tá moderado, enfim. E aí se você tá correndo, provavelmente você vai querer ficar no nível mais avançado. E em caminhada, ele sempre fica no ritmo leve, né? Porque você tá devagar, então funciona melhor pra quem tá correndo. Mas aí pra outras atividades, por exemplo, bicicleta, eu já não acho ele tão útil. E a bicicleta seria um negócio interessante, porque uma das características que fazem esse relógio ser adequado pra esporte é que assim, a pulseira dele é de silicone e tem um revestimento lá que impede a pulseira de estragar sob sol forte, sob chuva, sob suor, sabe? Todo todos esses fatores aí que acaba estragando pulseira e outros elementos. Ele é resistente a isso. Então eu penso que, cara, você tá numa caminhada e corrida, beleza, é ótimo. Aí você também tá andando de bike, seria ótimo também, mas ele já não funciona bem pra isso, né? E aí, eu acho que esse é o problema dos dispositivos que a gente tem hoje, tanto pulseiras quanto smartwatches. É que, assim, eles são muito focados, eles são quase como de nicho, sabe?
Sim.
Eu acho que a gente vai conseguir pegar alguma coisa um pouquinho mais interessante quando tiver uma tecnologia que, de fato, vai perceber, por exemplo, que movimento que você tá fazendo.
Então, cara, tem algumas que já fazem. A Fitbit, as mais novas, elas são consideradas multisports. A Microsoft Band também. É, se você tá fazendo bicicleta, ele muda até o iconezinho, ele percebe se você tá fazendo bicicleta, se tá fazendo natação. E o imperdível golf, porque, né, todo mundo...
Né? Nossa, eu, uma vez eu assisti uma partida de golfe.
Dormiu.
Pra TV. Ao vivo.
É muito chato. Não, mas a pulseira ela marca se você deu a batida certinha na bola, tudo certinho.
Quantos calorias não, mas... você perdeu? Então, cara, mas...
A minha pergunta é, isso funciona realmente de uma maneira bem... Porque, assim, a gente tem que ter em mente que, por exemplo, no caso de batimentos cardíacos ou então velocidade numa corrida, é importante deixar isso claro, ele dá uma estimativa, não é, nunca é preciso. Então. Vai ser preciso, assim, quando você vai no médico, aí ele vai ter um equipamento específico para aquilo, né? Mas nunca é preciso. Como é que funciona em relação a essas atividades aí?
Então, eu gostei desse adendo que você fez aí. Nenhum desses equipamentos que a gente tá citando, ele é algo com sensor preciso, ele é totalmente aproximado, e ele é feito pra esportistas casuais, não é pra gente profissional que tem, sabe, alto desempenho, nada disso. Uhum. Mas, algumas pulseiras da Garmin, da Fitbit e a Microsoft Band, eu já testei pra corrida, pra natação e pra caminhada. Eles são bem aproximados, cara, satisfatoriamente aproximados, e eles conseguem variar de acordo com o que você tá fazendo. A estatística que ele te mostra é bem próxima do que realmente você tá fazendo, comparando, por exemplo, com se você tem um contador de quilômetros na bicicleta e você tem um contador de passos e coisas assim, é bem aproximado. Uhum. Mas, novamente, como o Riga também comentou, esses números, talvez, eles não signifiquem tanta coisa pra gente, não. Cara. É legal você saber quantos passos você deu, quantos quilômetros você andou de bicicleta.
Exato.
Disso. Mas eu acho que a principal vantagem dessas pulseiras, desses equipamentos, é tentar te motivar de alguma forma, entendeu?
Mas, Toji, eu não entendi. Você falou bicicleta. O que que ele faz?
Dependendo, por exemplo, ela consegue verificar quantas pedaladas você tá dando. Ela consegue, por GPS, saber quantos quilômetros você pedalou. Ela consegue calcular a quantidade de calorias que você tá gastando.
Tá.
E é diferente a quantidade de calorias que você gasta quando você tá correndo ou caminhando de quando você tá andando de bicicleta, entendeu?
Ah, tá. Bom,
ela consegue fazer esse monitoramento.
Mas aí não é uma tecnologia da pulseira, não é um sensor. É uma coisa mais... Porque assim, eu entendo, você tá jogando golfe, você faz um certo movimento com o braço repetitivo, a pulseira percebe que você tá fazendo um círculo em tal posição ali. Ah, aquilo deve ser golfe, então é golfe. Você tá nadando, você tá em tal velocidade, você movimenta o braço em outra direção, tá lá, você tá nadando. Você tá correndo, você movimenta o braço de outro jeito, então você tá correndo. Agora, bike, o braço tá parado. O que que ela faz?
Então,
ela deve consultar o smartphone e ver, ele tá andando a tal velocidade pelo GPS, e a partir daí ela calcula métricas de quem tá andando de bicicleta. Deve ser isso, né?
Então, ela trabalha tanto com GPS, algumas já têm GPS embutido, outras elas estão conectadas com o celular, mas ela trabalha com, pra, por exemplo, saber quanto você está caminhando, o GPS do celular, mas eles têm, a maioria dessas que são chamadas multisports, que conseguem identificar que tipo de esporte você está fazendo, elas já são meio calibradas, o pessoal faz vários testes com essas pulseiras, coloca no cara no de bicicleta e vê como que ela se comporta no braço.
Uhum.
E aí ela percebe, por exemplo, você está gastando seu batimento cardíaco, se ela consegue medir batimento cardíaco,
tá
super alto, mas a pulseira não está mexendo tanto e você está a determinada velocidade, ela sabe que você está andando de bicicleta, entendeu?
Ah, tá, ela tem umas métricas que falar, pra você andar tantos quilômetros, você deve dar tantas pedaladas em média, papapá. É, não é muito preciso, né? São estimativas.
É. Saúde é o que interessa!
O resto não interessa! Um negócio curioso em relação a essa coisa de precisão é que, assim, eu não sei se é o caso do mercado, dos fabricantes, deixarem claro que não é preciso, porque eu li, não faz muito tempo, uma reportagem, acho que no The Wall Street Journal, que falava que o pessoal começou a fazer... Teve gente que começou a fazer exercícios com regularidade, usando ou aplicativos para smartphone, ou smartwatches, ou pulseiras, enfim, e começou a acumular dados todos os dias, e aí o cara notava, por exemplo, que o padrão de batimentos cardíacos dele modificou. Aí o que ele fazia? Ele imprimia todos os relatórios que os aplicativos geravam e levava pro médico. E o médico chegava e falava, mas isso aqui não serve pra nada pra mim. Se você tá desconfiado que você tem, por exemplo, uma arritmia ou qualquer outro problema cardíaco, a gente vai ter que fazer um exame específico aqui.
Uhum.
Por exemplo, aquele tem um... Eu esqueci o nome, né? Tem um exame que você coloca um aparelho no braço, você fica 24 horas com ele. Aí ele mede ou pressão, ou batimentos cardíacos, ou os dois, enfim. Então esse tipo de aparelho tem precisão, mas porque ele tem essa finalidade.
É um marca-passo isso? Que chama?
Não, eu esqueci. Não, é um exame mesmo. Acho que é Holter, 24 horas,
uhum.
Alguma coisa assim. Mas enfim, quando é necessário alguma coisa precisa, aí vai ter equipamento certo pra isso, né? Equipamento médico.
É.
Porque não adianta nada, cara. Você pega esses relatórios aí que você gerou no Runtastic e vai achar que vai servir pro médico, que não vai.
Não.
Primeiro,
vai,
porque é aproximado, enfim, não é uma coisa que serve pra passar. Ele serve mais pra incentivar você mesmo a ter regularidade nos exercícios. Não é pra realmente entregar números precisos. E segundo, porque o médico nunca sabe como o aparelho faz aquele tipo de cálculo, né?
Eu acho que serve como uma espécie.
Nem com o ambiente que tava, né, cara?
Exato, nem sobre quais circunstâncias, sim. Então...
Mas eu acho que serve como uma espécie de alerta pra você, né? Tipo, se hoje, se até hoje você não tem nenhuma informação do que tá acontecendo com o seu corpo, agora você vai ter. Então você fala, tá meio esquisito comparado com a média de quem tá na minha idade, quem é homem, quem pratica exatamente esse mesmo esporte, nas mesmas condições climáticas, eu tô um pouco diferente dessa galera. Então, porra, acho que tem alguma coisa esquisita, vou no médico pra ter certeza.
Isso.
E aí você vai fazer algo mais preciso.
É, nessa linha ainda de precisão, queria falar de uma curiosidade aqui, que é o seguinte, às vezes eu vejo o pessoal criticando algumas pulseiras, não porque ela não tá precisa o suficiente, nada disso, mas o pessoal começa a xingar as fabricantes, porque, olha, alguém pegou a pulseira X e amarrou ela numa carne de frango e começou a dar batimento cardíaco na porcaria da pulseira.
Cara, eu ouvi falar disso.
Se você tá preocupado que a pulseira não tá funcionando na carne da galinha, que tipo de pulseira você tá querendo comprar, cara? Você tá querendo comprar, cortar a pele da galinha e colocar uma pulseira nela? Não faz sentido, cara. Não se preocupa com isso. Se preocupa se ela funciona no teu braço, cacete.
É, eles estavam tentando... É que nem o lance de desbloquear o Touch ID com mamilo, né? Com pata de gato. Vai funcionar de alguma forma esquisita, mas não significa muita coisa, né, gente?
Oh, como é inseguro o sensor e
tal. É, nada disso.
É, porque, né, todo mundo na rua vai abrir a camisa, tirar a camiseta, colocar ali o iPad no mamilo. Imagina, assim, o cara colocando o iPad no mamilo. Olha só, desbloqueou, gente.
Uma coisa suada, ah, delícia.
Saúde é o que interessa! O resto não tem pressa!
Mas eu acho que o mais importante é você... se você tá pensando nessas pulseiras, se você tá querendo perder peso ou ganhar massa muscular, saber escolher direitinho qual é a pulseira que você... Sabe, o dispositivo que você pode utilizar ou os aplicativos que pode instalar no seu celular, segue direitinho os planos que você tem. Se você foi no médico, a gente aconselha novamente que você vá no médico, pedir um plano para um, sabe, para um nutricionista e seguir certinho isso à risca, não vai ter, sabe, a tecnologia nesse caso só vai te ajudar.
Interessante nesse caso da escolha da pulseira é que várias delas têm recursos de gamification, né? E para esse curso de gamification funcionar, obviamente, você precisa ter amigos que tenham a mesma pulseira, né? Então, eu sei que, por exemplo, a Nike tem lá um placar dos pontos que cada um fez, e é bem bacana e tal. Então, ai, se você conseguir encontrar um amigo que tenha essa mesma pulseira e quiser comprar uma igual, eu acho que é melhor, né?
Eu tenho uma confissão a fazer em relação à Nike, cara. Ela tem a Fuel Band, eu tive uma das primeiras versões, e ela tinha uma falha, e eu só descobri depois. Funciona esse, vamos lá. Tinha um desafio, né, desse gamification dos nossos amigos lá, e você tinha que dar determinado espaço, queimar, sabe, tantos fuel power lá que eles têm pra você acumular. Legal. E aí, naquele fim de semana, eu ganhei aquele desafio entre os meus amigos, tinha uns 12 competindo. Eles falaram, nossa, Toad, caramba, você, né, pegou pesado no exercício aí e tal. Só que acontece o seguinte, cara. Naquele fim de semana, eu tava na casa do amigo meu ensaiando e eu tava tocando bateria. Eu passei, sei lá, o dia inteiro tocando bateria.
Ah!
Pois é. E a pulseira achar que eu tava andando, cara. E cada batida, você imagina, você tá mexendo o braço, batendo ali num determinado prato, a pulseira achava que eu tava, tipo, dando correndo igual um maluco, cara.
Só numa música no chimbal ali, você já acaba com a meta diária,
cara,
gente.
A Chegou no final do dia, eu tava lá com muitos pontos. Eu nunca mais vou bater aquele recorde, cara. Nunca mais. Eu não contei pra ninguém também que eu tava tocando bateria, que eu não tava correndo, né, cara?
Nossa, imagina roubando. Que a pulseira não faria num cara que é do Timbalada, por exemplo, sabe? Porque eles meio que dançam junto, né? E...
Ah, é.
Eles levam os braços lá pra cima, depois pra baixo. Cara, e a...
Tem uma...
Só esportista.
Pra quem quer brincar com isso, eu lembro que no Tecnocast do Internet das Coisas, eu não vou lembrar agora o nome do pet lá, mas tem um adesivo pra você dar vida às suas baquetas, por exemplo. E aí ele tem um chip lá com sensores de movimento e tal, e você consegue configurar ele pra contabilizar, por exemplo, quantas vezes você bateu com cada baqueta, né? Quem quer estatística de treino de bateria, por exemplo, isso pode ser útil. Tipo, eu toquei tanto de movimentação do meu braço. Então, pô, você quer fazer ali, treinar rufo no tambor, você vai ficar um tempão lá treinando. Quando você sabe que tá bom? Você vê lá no aplicativo, hoje eu treinei X. E aí você bota uma meta diária. Vira tipo uma meta diária de passos, mas pra treinar bateria. E esse adesivo, você poderia colocar em um monte de coisa. Os caras imaginavam umas coisas muito loucas, tipo, colocar... num pote de água que você usa pra regar planta. E aí ele identifica quantas vezes aquele pote se movimenta e se você não tá movimentando a quantidade certa que a planta precisa ser regada, ele te manda uma notificação: sua planta vai morrer, vamos regar ela. tem esses sensorzinhos de movimento tem pra tudo hoje. É muito simples a tecnologia. O que eu fico pensando é realmente isso que a gente tá conversando, tipo... não tem nada muito interessante, não tem nada muito bom. Mas eu fiz, não tem um sensor que consiga, só colocando no seu braço, fazer uma leitura a laser do seu corpo, identificar qual movimento você está fazendo e te dar dicas, entendeu? Então, acaba ficando restringido, por exemplo, para uma corrida e uma natação, né? Coisas que tem mais movimento de braço aí no exercício. E que você consegue colocar um pouquinho o GPS ali para ajudar também, não ficar muito louco. Mas até para isso não funciona muito bem. Por exemplo, eu tenho a Mi Band e eu testei um tempinho e tal, mas aí eu comecei a perceber que, tipo, de ficar sentado no computador com o Moto 360 num braço, a Mi Band no outro. A Mi Band colocava o dobro ou o triplo de passos que eu dei com relação ao Moto 360. Então você percebeu que era realmente, tipo, de movimentar o braço, ela já tava contando passos e falava assim: parabéns, você andou um monte hoje. Não, cara, fiquei sentado o dia inteiro, sabe? E aí, o que que eu fiz? Eu peguei, eu tenho um cachorro, o Gandalf, muita gente já deve conhecer, eu posto muitas fotos. O Gandalf é um West Highland White Terrier, é o nome da raça. Pra quem não conhece, é aquele cachorrinho que o Iggy usa de mascote. Sim, agora ele também é mascote do Tecnoblog. E eu descobri hoje que o Google tem um mascote que se chama Nexus Dog, que também é um West, igualzinho. Enfim.
Nossa, velho.
O Gandalf...
Nexus Cachorro.
Nexus Cachorro. A raça, essa raça, ela, apesar de ser linda e super fofa e... como eu amo ele. Eles são... muito encapetados, eles têm muita energia. E eles têm todas as características de ser independentes, de conseguir se virar sozinho e tal. Mas eu percebia que sempre que eu saía de casa e deixava... Eu moro no apartamento, né? Deixava o Gandalf sozinho no apartamento, eu lia na internet que, ele sabe se virar, ele vai correr sozinho pela casa pra queimar energia, papapá, papapá. Mas eu percebi que não. O que acontecia era que quando eu saía de casa, ele ficava parado. E como eu percebi isso, esqueci de falar, né? Eu peguei, ranquei o sensorzinho da Mi Band e colei na coleira do Gandalf. Então, eu comecei a monitorar a atividade do Gandalf. Então eu percebi que quando ele tava comigo, a atividade dele era o dobro ou o triplo. E quando eu saía de casa e ele ficava sozinho, ele ficava parado. Ele não tava fazendo exercício.
Mal sabia você que ele tava tirando a coleira quando
você
saía de casa.
Toy Story, né? Enfim, é isso.
Total.
Não funciona muito pra muita coisa. E outra coisa que eu percebi, tinha uma época que ele tava com uma alergia no pescoço, que é característica da raça também, e ele coçava com a patinha de trás, assim, batia na coleira. E só de bater na coleira e balançar, de coçar, tava contando um monte de passo também. No smartphone apitava: ei, você bateu sua meta hoje, não era o Gandalf se coçando embaixo do sofá.
Essa falha de contar passos quando você está parado acontece também com quem está dirigindo. O cara está com a mão no volante, o carro passa por alguns buracos, aí treme e conta como passo.
Então
tem essas limitações mesmo.
É, tem muito a evoluir. Nessa questão de precisão dos sensores, essas pulseiras, elas têm muito a evoluir ainda, cara. Mas é legal ver que a gente chegou hoje numa realidade onde a gente pode colocar uma pulseira no braço e ter um mínimo de estatísticas relacionadas à nossa atividade física, cara. Eu acho legal isso.
E outra, né? Eu acho que tá claro pra todo mundo que até pras pessoas que só... que não acessam a internet, que só se informam pela TV, que exercício físico é importante, né? Traz vários benefícios para a saúde. E se esses dispositivos servirem de gatilho para a pessoa começar a fazer exercício regularmente, eu acho que já tá valendo, sabe? O fator de motivação, eu acho que é a principal vantagem desses dispositivos. Então, mesmo que eles não sejam, eles tenham essas falhas, não dá para, digamos assim, desmerecer eles totalmente, sabe?
Não, é que eu sou, por ser meio freak de estatística também, assim como o Rio comentou, também sou muito. Quando eu vejo que a estatística não tá muito precisa, eu já meio que dou uma brochada nela, assim. É, mas eu acho que é importante falar tudo isso porque tem muito leitor do Tecnoblog que pergunta o tempo todo pra mim, por causa do Moto 360, por causa da Mi Band, que eu postei foto já no Instagram. E no Tecnogrupo também, o pessoal tá direto perguntando, ah, Mi Band tá baratinha, tal, pulseira fitness tá baratinha. O que vocês acham? Posso comprar? Acho que eu devo comprar? Porque é early adopter, quer testar a tecnologia e tal. Então, é importante também ter em mente, pra não jogar o seu dinheiro fora, ainda mais agora, na situação que o país tá, né? Que não é uma coisa que vai mudar a sua vida, a não ser que você se encaixe nesse nicho específico. Então, tipo, se você é um cara que joga futebol e quer monitorar o quanto de exercício você tá fazendo ali no campo, quanto você correu, quantos quilômetros, quantas calorias você queimou com essa corrida e tal, pô, é uma estatística muito útil. Se você treina, se você corre, se você nada e tal. Mas simplesmente comprar pra deixar o bagulho pendurado no braço e, ó, hoje eu dei tanto, eu pessoalmente acho que é uma perda de tempo e de dinheiro.
Ah, e sim. A gente não pode só comprar o negócio e achar que o negócio vai fazer a mágica, né? Vai resolver sua vida de uma vez. Tipo, pronto, eu comecei a usar o relógio ou a pulseira e agora automaticamente eu tô motivado a fazer esportes. Não funciona assim. É que nem a galera que compra bicicleta. Acho que todo mundo conhece alguém que faz isso, que compra uma bicicleta e fala, agora eu vou começar a andar. E a bicicleta chega, você anda um, dois dias e depois ela tá lá, até com o pneu murcho de tanto tempo que ela tá parada, né?
Um dos maiores exemplos que eu tenho em tecnologia é Kindle, a pessoa nunca lê e, nossa, comprei um Kindle, agora eu vou ler pra caralho e tal, né? Tipo, calma, não é assim que funciona também.
Pois é.
Isso acaba servindo de incentivo pra muitas pessoas. Claro, como a gente sabe que a gente tá em crise, queria deixar algumas dicas, então, se você não quer gastar com uma pulseira inteligente pra contar seus passos. Pra quem tem iPhone 5S pra cima, o celular já conta automaticamente, mesmo que você não queira, ele está lá contando, você abre o aplicativo Saúde, ele mostra quantos passos você está dando. Na Samsung, nos aparelhos da Samsung, tem o S-Health, que é embutido no sistema, é muito bem feito o aplicativo, ele também conta, e tem alguns recursos adicionais, inclusive parecido com o MyFitnessPal, você consegue registrar a sua alimentação. E para quem não tem nenhum dos dois, para quem usa Android, tem o Google Fit, que registra todos os passos. Meu, era bem bom.
Sim.
É bem bom.
E ele também consegue identificar quando é bike e quando é passo, né?
Sim.
Ele tem essa diferenciação.
É, eu acho que vale até a pena testar esses aplicativos antes, ou até mesmo outros que tem versão gratuita, como o próprio Runtastic, aquele Endomodo, que é bem conhecido. Testa antes, né? Vê se vale a pena realmente... Se você realmente tem engajamento com essas ferramentas, e aí se você vê que sim, de repente vale a pena mesmo comprar alguma coisa, um smartwatch, uma smart band, né?
É uma boa dica. Até por isso que eu questionei o Toad sobre a função da pulseira que contabiliza você andando de bike. Mas aí o cara vai lá comprar porque fala, eu ando muito de bike, então é bacana eu comprar essa pulseira aqui. E não sabe que, na verdade, a pulseira está cruzando informação do próprio smartphone com uma otimização de software, um algoritmo, um GPS... E a pulseira é um mero enfeite no seu braço ali, que tá vendo o seu braço parado. E só um aplicativo, por exemplo, o Strava, que eu uso pra monitorar minhas corridas de bike, né? Eu uso bastante o Strava, eu acho bem legal. É só colocar o smartphone no bolso e sair pedalando, não precisa de mais nada.
Se a sua preocupação é só sair do sedentarismo, sabe? Sair desse ritmo sedentário e ter qualquer tipo de atividade, tem alguns aplicativos que já te ajudam com isso. Eles meio que tocam de tempo em tempo, você é obrigado a levantar e tirar o celular do lugar. Algumas pessoas são muito preguiçosas, vão lá e só levantam o celular pra enganar o aplicativo pra ele parar de apitar e te encher o saco. Mas, talvez uma pulseira te ajuda com isso. Ela vai ficar vibrando no teu braço até você se mexer e levantar. Ela percebe que você se levantou, vai dar uma volta. Enquanto você não, sabe, não, sei lá, der X passos, ela não vai sossegar. Isso, pra algumas pessoas, pode ser um atrativo pra, sabe, se mexer um pouquinho mais e ter uma vida um pouquinho mais ativa. Pra outras pessoas vai ser só chato e não funciona. Então, a dica que a gente tá dando, que é a mais legal aqui, é testa. Testa o que você puder de aplicativo. Talvez algum que já esteja disponível te ajude, já resolva o seu problema. Se você tiver dinheiro sobrando, aí, cara, o céu é limite, compra todas.
Como sempre, dinheiro infinito.
Céu é limite, dinheiro. Eu tava fazendo uma pesquisa rápida aqui, eu descobri que tem uma loja brasileira de esportes que importa oficialmente a Fitbit. Só que é muito caro e, tipo, eu comprei a Fitbit Flex, que é o modelo mais basicão deles, com pulseira. Nessa promoção foi, tipo, 40 euros. E aqui no Brasil custa, com esse dólar maluco, R$869, sabe?
Meu Deus, cara!
E é só um sensorzinho com uma pulseira de plástico, sabe? Então, é bem complicado o negócio mesmo.
Lembrando que quanto custa um Big Mac no Brasil?
No combo custa R$21,50 da última vez.
Aí, que cara, é bem mais barato, cara. Que se explode.
Não, cara, tem umas promoções assim, tipo, dois Big Macs por um só, vixi. Não tem não, como cara, competir, velho.
A gente falando de bem-estar, velho. E vocês veem com o Big Mac, que isso?
Oh, mas comer um Big Mac dá um puta do bem-estar,
carne, proteína,
né,
velho.
Salada.
É, alface, é tomate, pô.
Alface. Salada.
Ah, é? O Big Mac tem alface, logo é uma salada.
Tá vendo? Esse é um exemplo clássico de autossabotagem. Tô comendo comida saudável.
Aí você registra lá no My Fitness Pal, alface, tomate.
Isso, tá vendo?
Mas é, se você for ver, se você abrir, tirando o pão, obviamente que o pão é carboidrato, mas se você coloca tudo aberto num prato, é uma salada com carne, cara.
É, você que nem se comprar uma Caesar salad, essas clássicas, né? Deus. Não, então, mas até a salada do McDonald's, quando o McDonald's começou a cair nessa de melhorar a imagem dele, vender comida mais saudável, inseriram maçã e salada no cardápio. E eles foram fazer o teste e descobriram que a salada do McDonald's tinha mais calorias do que alguns sanduíches que eles vendiam. Cara, nossa, como é que é possível uma salada ter mais calorias? E aí descobriram que é uma salada completamente sem graça, folhas mortas, com nada, e só que em cima tem um puta de um molho saboroso. Era isso que deixava a salada atraente. E esse molho era pura caloria, pura coisa não saudável. Então, também engana, né? O que você tá comendo nem sempre é aquilo que você precisa.
Saúde é o que interessa! O resto não interessa!
A gente já falou de alimentação, a gente já falou de exercícios e musculação e tudo mais, mas a gente passa um terço das nossas vidas dormindo, né? Pelo menos é o recomendável, né? Que você durma 8 horas por dia. E a gente já até fez um Tecnocast sobre sono, mas eu acho bom complementar, já que a gente tá falando de saúde, né? Tem um aplicativo chamado Sleep Cycle, que ele monitora o seu sono. Então, ele consegue detectar quando você tá com sono leve, quando você tá com sono profundo. Ele faz uma estimativa de quão boa foi a qualidade do seu sono. Então, é muito útil pra você monitorar isso. Na versão pra iOS, inclusive, eu não sei se o leitor, se o ouvinte tá familiarizado com esses aplicativos, mas normalmente eles usam um acelerômetro, né? Você deixa o celular ali do lado do travesseiro, e aí, de acordo com seus movimentos na cama, ele consegue descobrir se você tá dormindo mesmo, igual uma pedra, ou se você tá quase acordando, né? Então, pelo movimento do acelerômetro. Isso é meio inconveniente, tipo, pra quem, sei lá, tem medo de deixar o smartphone lá carregando do lado da cabeça. E o Sleep Cycle pra iOS, ele usa o microfone do smartphone pra isso. Eles fizeram um troço super complexo lá, com uma rede neural, blá, 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 mas, enfim, funciona. Não sei exatamente como eles fizeram, mas funciona.
Meu Deus.
É, basicamente, você deixa ele do lado da cama, ele consegue distinguir o que é barulho de você respirando ou roncando, sei lá, qual é o nível de complexidade, e o que é barulho ambiente. Então, sei lá, se um cachorro latiu no meio da noite, ele sabe que não é você latindo, então você tá dormindo ainda, né? Ele ignora o cachorro.
Quando tem duas pessoas dormindo no mesmo quarto, cara, será que ele identifica?
Aí as duas pessoas precisam ter o aplicativo e aí cada um linka no seu smartphone.
Aí eles se conversam, entendeu? Ele consegue diferenciar pela proximidade do microfone, assim.
Sim. Ou você simplesmente muda o modo e deixa no modo acelerômetro e deixa o smartphone do seu lado da cama, né?
Cara, mas me dá um medo deixar no acelerômetro, porque pega fogo, sabe? Sei lá, cara. É tipo assim, 99% de chance que isso não vai acontecer, mas aquele 1% te dá um cagaço, né?
É, não, e também tem... Fora essa paranoia do... Ah, meu Deus, vai pegar fogo enquanto tá carregando. Tem o pessoal do... Putz, se eu deixar perto o celular perto da cabeça, vai me dar câncer no cérebro, né? Então, tanto que o Sleep Better, que é outro aplicativo muito bom pra monitorar sono, mas ele só funciona com acelerômetro. Ele é da Runtastic, inclusive. Tem uma divulgação que ele deixa assim... Põe o celular na cama perto do travesseiro, nós fazemos o resto. Funciona em modo avião também. Então, nossa, se você tem medo aí... Desliga as antenas do celular e pronto, tá ok.
Bom, tem as pulseiras que fazem isso, que elas marcam, registram seu sono, estão plugadas no teu braço, que resolve esses problemas, mas se você não precisar comprar um dispositivo novo e o seu celular fizer isso e fizer muito bem, quem sabe no futuro a gente não começa a ter, tipo, uns travesseiros com espaço pra você colocar o smartphone no meio, sei lá.
É que eu acho que pulseira, cara, é um bagulho super desconfortável pra você usar dormindo. Relógio.
É, eu também não consegui usar. A Fitbit tinha um recurso de monitoramento e ele conseguia te acordar no momento mais oportuno, igual esses aplicativos. Mas eu sentia, tipo, essa pulseira tá aqui desde anteontem.
Ah.
E fora que também, tipo, meio que, sei lá, eu tô tentando dormir. Tem um troço no meu pulso,
sim,
sabe?
É isso que eu tava falando.
Puta, tem um negócio que eu... Cara... Tem uma coisa muito chata na Fitbit. Eu uso a que eu tô usando agora. Ela tem o negocinho de ver a pulsação, né?
Sim. Inclusive custa R$2.000 no Brasil.
Nossa senhora. Bom, aí, pra ela medir quanto estão os seus pulsos cardíacos, ela tem uma luzinha que fica piscando na tua pele. Essa luzinha, às 4 horas da manhã, quando você tá tentando virar na cama, brilhando no teu olho, parece que você tá sendo abduzido por um ET, cara.
É incrível. Ah, cara, eu realmente acho que o aplicativo acaba sendo melhor. Eu usei o Sleep Better por um bom tempo, porque eu queria... Lembra que eu falei que os aplicativos aí que você registra comida, eles te ajudam a dar um panorama da sua alimentação? Eu queria fazer o mesmo com o meu sono, né? Então eu usei o Sleep Better por, sei lá, acho que uns 4 meses. E, cara, assim, ele deu realmente uma ajuda, sabe? Porque eu comecei... Assim, tem uns macetes também. Por exemplo, quando você ativa o aplicativo, e aí você fala, bom, agora eu vou começar a dormir. Então você realmente se policia pra dormir, sabe? Tipo, você se controla pra não pegar o celular de novo e verificar a rede social ou qualquer coisa do tipo. Você realmente
vai ferrar o monitoramento, né?
Exato. Então, cara, isso é um truque bem legal. E depois você começa a meio que ver qual que é o horário que você dorme melhor e tal. E você acaba, pelo menos pra mim funcionou, eu acabei pegando um padrão de sono, sabe? Antes eu tinha um horário muito irregular, tipo, tinha um dia que eu ia dormir 3 horas da manhã, outro 2 horas, outro 1 hora, e acordava em horários variados também, enfim. Nunca é legal isso. E agora já tem um padrão. Óbvio que às vezes, por um compromisso ou outro, você acaba chegando mais tarde em casa e vai dormir mais tarde, ou você tem que acordar mais cedo, mas enfim, de modo geral, eu consegui estabelecer um padrão de sono que tá me deixando descansado durante a noite, que é o mais importante, né, quando você dorme. Esse aplicativo ajudou muito, mas também chegou numa hora que já não tinha mais graça ficar registrando, né, então aí eu parei de usar ele, mas pelo menos esse padrão de sono continuou. Mas ele é legal, por exemplo, porque, assim, dormir pouco, vocês sabem que também pode ajudar a ganhar peso, a engordar. Por exemplo, se você costuma, vamos supor, você costuma jantar lá pelas 8 horas da noite e vai dormir às 3 horas da manhã, nesse intervalo você vai ter vontade de comer, você vai ter fome. E aí, de repente, você fica segurando pra não comer nada, mas, sei lá, chega uma hora que você não aguenta e, sei lá, por volta da meia-noite você bate um pratão de comida, sabe? Cara, você tá indo dormir, então você precisa de uma alimentação mais leve. Se você comer coisa pesada, né, vai acabar acumulando isso. Então, eu acho que ele ajuda nesses sentidos, assim. Agora, como é uma coisa que, novamente, não é precisa, né, eu vi gente reclamando, por exemplo, que dormiu 3 horas de sono e o aplicativo Sleep Better falou que ele teve mais de 90% de eficiência de sono. Então, novamente, não é preciso. Ele serve para dar estimativas e até estimular você a ter um horário padrão de sono. Mas como você não precisa contar com uma coisa exata, eu acho que o aplicativo funciona. Se você usar alguma coisa no pulso, realmente incomoda. Eu, por exemplo, gosto muito de usar relógio. Durante o dia eu tô sempre com relógio, mas à noite não é legal realmente ficar é, com a coisa no pulso. Fora que a minha cama é grudada na parede, né? Eu já dormindo com o relógio por duas vezes, já bati ele na parede, sabe? Nossa, nessa coisa, ah, mexendo.
Ai, mano.
Mesmo caso
então,
aqui.
É, então, sabe? Então não é legal, de fato. Eu acho que pra dormir mesmo, cara, aplicativo basta, porque como a gente se viu, a gente tem uma série de motivos aí pra mostrar que não usar o Smart Band ou o smartwatch não tem muita serventia nesse caso, né? Então...
É, o Sleep Cycle...
É, o aplicativo resolve, cara.
O Sleep Cycle, ele, ele tem dois recursos que são, acho que os principais do aplicativo, que são os que eu acho mais legais também. Primeiro, para você conseguir dar uma olhada na profundidade do seu sono, né? Então você consegue ver num gráfico qual hora você entrou no sono mais profundo e tal. E a gente sabe que para você descansar bem, você precisa atingir aquele nível mais profundo. E dizem os especialistas que quem vai dormir no horário normal, você chega nesse sono mais profundo por volta das 4h30, 5 da manhã. Então você consegue ver, inclusive, se tem alguma coisa naquele ambiente que você costuma dormir atrapalhando o seu sono. Então pode ser a luzinha do roteador na sua cara, que você acha que não atrapalha porque você tá inconsciente ali, né? Mas você vai ver no gráfico que você tá se virando demais, então tem alguma coisa atrapalhando. Pode ser o barulho do cachorro do vizinho que ela te de madrugada, sei lá, pode ser um monte de coisa. Eu, por exemplo, tô morando num apartamento que a sacada do meu quarto é, tipo, de frente pra rua. E é, tipo assim, 5 metros da rua, assim, é um recuo padrão, assim. Então, passa carro, passa caminhão. Eu tenho um horário meio louco, né, de dormir no meio da madrugada e acordar 10, 11 horas da manhã. Então, passa caminhão em cima do bueiro, passa moto, buzina, caminhão da pamonha, carro da pamonha, do ovo. Então,
olha a Cândida!
Você realmente vê no gráfico, até comparei o gráfico com dias que eu fui viajar, tava num chalé, um lugar mais tranquilo e tal. Você vê o gráfico, realmente, olha, em tal hora, o gráfico fica meio louco. Você fala, pô, mas tá com pau isso aí. Não, é o carro da pamonha que tá te atrapalhando, entendeu? É umas coisas assim. Então, realmente, é uma coisa que você acaba não percebendo de manhã, você não lembra disso, mas com certeza está afetando a qualidade do seu sono. E o outro recurso que eu ia citar é o despertador inteligente, que ele também checa, você coloca para acordar, por exemplo, 11 horas. Aí, num intervalo de mais ou menos meia hora, sendo 11 horas o ponto central, ele começa a identificar se o seu sono já está mais leve, se você está se virando e tal. E se ele percebe que você já está quase acordado, ele te acorda. Então, isso também faz, tipo, ser despertado de um sono leve faz você acordar mais disposto do que ser despertado de um sono profundo, né?
Conclusão, se você tá gordo e indisposto, a culpa é da porcaria do carro da pamonha, né, cara?
É, é uma boa... Nos dois casos, o problema sentidos, é a pamonha. Né?
Aliás, importante lembrar que o sono também está relacionado ao resto inteiro do programa, porque quando você tá dormindo, seu corpo secreta a leptina, que é um hormônio que controla a sensação de saciedade. Então, se você dorme menos, você tende a comer mais, porque você não tá saciado.
Até o metabolismo desacelera, né? Quando você dorme, você precisa comer menos e tal. Aí, outra coisa também, né? Já tem estudos, vários estudos relacionados também com relação à qualidade do sono e massa corporal, né? Quando você tá muito gordo ou muito colesterol, muita coisa desregulada, você dorme mal, você tem apneia, tem um monte de coisa relacionada aí. Então, é até bacana você usar todos esses aplicativos em conjunto, né? Não só a questão de emagrecer, como atividade física. Daí você vai ver também, ah, dei uma corrida hoje, dormi melhor, enfim. Usa tudo junto no pacote aí e depois conta pra gente se melhorou alguma coisa na sua vida.
E com tudo isso a gente aprende que o seu smartphone é seu melhor amigo.
Saúde é o que interessa! O resto não interessa!
Então é isso, galera. A gente vai chegando aqui ao final do episódio 35 do Tecnocast. Olha, o primeiro da terceira temporada, o primeiro de 2016. Envia pra gente os seus comentários. O nosso e-mail é tecnocast@tecnoblog.net. Como sempre, não esquece de avaliar nas lojas de podcasts pra ajudar a gente a divulgar. Mostra pro seu amigo também que é geek, curte tecnologia. Apresenta o podcast pra ele, que é uma mídia bem bacana. Dá pra usar em todos os cenários que a gente citou hoje, né? O podcast é um bom companheiro.
Mande o podcast pra todo mundo que tá tentando emagrecer, ganhar músculo ou dormir melhor.
E se você quiser falar mais com a gente ou pegar dicas de ouro aí de como emagrecer com o Riga, segue a gente nas redes sociais. Eu sou em todas elas, @mobilon.
@paulohiga.
@ealecrim.
E @toldgeek.
Beleza, galera? Valeu pela companhia, valeu pela audiência e a gente volta daqui 15 dias. Tchau, tchau.
Falou.
Até mais, galera. Abraço.
Só porque a gente tá no meio dessa conversa, eu recebi um e-mail assim: jogando videogame, que tal uma pausa pra uma pizza? Puta mancada, velho. Uma fome agora, velho.
Comecei a fazer exercícios, só que assim, só caminhadas, né? Eu até tentei evoluir pra corridas, mas não, só caminhadas, mas assim, caminhada com ritmo, né?
Não, mas, Alecrim, você anda ou só caminha?
Não, peraí. Acho que eu queria incluir corrida, né?
Desculpa, essa foi muito foda.
Eu falei.
Olha que ele não entendeu ainda, gente.
Entendeu? Ah, gente, vocês passam essas interferências, eu perco o pensamento.
Não, eu fiz uma piada muito pesada, desculpa, continuo.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.